O doutor Roberto Cardoso, que teve aqui já, ele é meu professor de meditação. Comecei a meditar com ele.
legal.
É, e hoje eu faço parte da equipe de professores de meditação dele. A gente tem um
Bacana.
curso de meditação para profissionais de saúde. Enfim, mas ele usa uma frase que era de uma professora dele, que eu carrego comigo. Ele sempre diz que a gente medita como a gente vive. Então, o nosso comportamento com a prática da meditação, ele também é muito pedagógico, né? No sentido de que, por exemplo, trazer um exemplo meu para ficar fácil. Eu tenho essa dificuldade com a disciplina. Em tudo que eu faço, porque eu sou muito curiosa. E aí eu começo uma coisa, começo outra, começo uma coisa, começo outra e vou largando várias coisas para trás. E com a prática da meditação não foi diferente, né? Eu comecei a praticar, e aí tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, tinha dia que eu tinha uma semana que eu me sustentava mais na prática, outra semana não. E observar isso me ajudou a observar este mesmo comportamento em outras áreas da minha vida, no que se refere ao exercício físico, à alimentação, a um monte de livro que eu começo a ler e vou deixando pelo caminho, né? Então ela traz para a gente esse olhar de, nossa, olha, a minha tendência natural é fazer desse jeito. O que que eu posso melhorar para que essa tendência natural encontre um equilíbrio? Eu não deixo de ser curiosa, que eu acho que é uma característica muito legal,
Claro,
mas
claro.
além da curiosidade, eu consiga me aprofundar um pouco nas coisas que eu me proponho a fazer, né? Então eu recebo muitas pessoas que, ah, eu não consigo me cuidar porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Vamos observar isso um pouco melhor, né? E
Exatamente.
vamos, de repente, escolher um comportamento da saúde, que é aquele comportamento que realmente te equilibra. Porque isso, gente, eu acho, a gente está vivendo num momento em que a gente tem um checklist de tudo que a gente precisa fazer para ser saudável. E se você tentar cumprir esse checklist, ele é impossível. Né? Você tem que acordar não sei que horas, tomar não sei o quê, daí fazer meditação, daí fazer exercício físico, daí fazer jejum, daí fazer não sei o quê, não sei o quê. É impossível, a vida fica inviável. Então, muitas vezes é a gente observar, poxa, qual que será que é a prática que para mim é uma prática que me centra? Para algumas pessoas vai ser o exercício físico, para outras pessoas vai ser uma prática religiosa. Para mim, eu entendi que é a prática da meditação. Então, quando eu estou num momento mais conturbado, profissional ou pessoal, tem algumas coisas que eu infelizmente não consigo manter, mas eu entendi que a prática da meditação é algo que eu não posso abrir mão, eu, Regina, porque ela é uma prática que me organiza e que me permite passar pelos períodos conturbados, né? Então é legal também a gente se reconhecer e não meditar só porque tá na moda,
Você tá
mas
na
meditar
moda.
porque faz sentido para você. Tem um outro estudo que observou um pouco isso também, né? Alguns de nós somos mais auditivos, alguns são mais visuais, alguns são mais sinestésicos. Então, isso também faz diferença no tipo de prática que a gente escolhe. Se uma pessoa que é muito auditiva escolhe uma prática que é muito sinestésica, por exemplo, uma simples observação do ar entrando e saindo pela narina, talvez para ela aquela prática seja muito difícil, ela não vai conseguir seguir. Mas se de repente ela escolhe uma prática que seja a recitação de um mantra, é mais fácil de fazer, né? Então, realmente essa experimentação, ela é importante até que a gente consiga entender com qual prática eu tenho mais afinidade e a partir dali seguir com ela, né? Tem um ditado indiano que fala mais ou menos isso que você falou. Ele fala que a gente pode cavar 50 buracos de 1 metro ou um buraco de 50 metros. Só que numa dessas situações a gente vai chegar mais fundo. Né? Então, às vezes a gente
Exato.
fica, é importante a experimentação, é importante eu entender com qual prática eu sinto afinidade, mas uma vez que eu reconheci isso, eu fico nessa prática, porque a repetição diária da prática, ela me ensina muito, né? O que eu
Exatamente.
vejo, acho que até por essa popularização da meditação, e a gente vive num mundo onde a gente quer experimentar um pouco de tudo o tempo todo. Muitas vezes a pessoa fica pingando de uma prática para outra, de uma técnica para outra, e aí ela fala: ah, mas eu não percebo os benefícios. Mas você nunca ficou em uma, né? Vamos fazer essa experiência de ficar. E às vezes é chato, gente. Às vezes
Claro.
você sentar todo dia e fazer aquela mesma coisa e fala: meu Deus, perde a novidade. Às vezes é entediante. E é isso que a gente precisa. Na verdade, né? O que a gente vive é numa sociedade. Tem até um livro muito legal para quem se interessa pelo tema, chama Nação Dopamina. A gente vive numa sociedade que a gente está o tempo todo buscando recompensas imediatas, que é o que libera dopamina no nosso cérebro. E como a gente fica muito nesse sistema da recompensa, a gente menospreza o sistema da calma, que é esse momento onde a gente começa a liberar substâncias como a serotonina, que traz a sensação do bem-estar, a melatonina, que ajuda a gente a dormir, a ocitocina, que ajuda a gente a criar vínculos significativos com quem está ao nosso redor, né? Então, também a gente ser muito cuidadoso nesse sentido, de se aprofundar em alguma coisa.